Sejam bem-vindos. O viajante desta semana acaba de chegar do Afeganistão, onde esteve cerca de um mês a fotografar uma prática ancestral proibida há 50 anos, o fabrico de haxixe. Uma viagem perigosa, arriscada, para complementar um projeto maior, documentar a produção de haxixe no mundo e as práticas culturais associadas. Para isso, já esteve em Marrocos várias vezes, em locais que escapam aos roteiros turísticos e não só. Não é o único projeto fotográfico que tem em curso. Anda há vários anos num vai e vem entre Portugal e os Bijagós, na Guiné-Bissau, a fotografar a vida dos humanos e dos bichos neste arquipélago de quase 90 ilhas e ilhotas. É animador turístico, tem uma empresa de observação de golfinhos no estuário do Sado e é também fotógrafo de natureza. Nessa condição já publicou vários livros, já viajou por vários locais do mundo e já publicou reportagens, entre elas sobre os gorilas do Ruanda. Se passarem por uma 4L laranja ali para os lados de Setúbal ou Troia, façam adeus. O nosso viajante, a cena de volta. Pedro Narra, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Ainda tens essa 4L?
Ainda tenho e vou fazer a inspeção amanhã.
Ah, boa. Então, olha, boa sorte.
É de novembro.
Oxalá passe.
Vai passar.
Tem um nome, não tem, esse teu carro?
É o Escorpião do Deserto.
Uau, Escorpião do Deserto. Porquê?
É homenagem à minha filha, porque eu sou escorpião de signo. Ela é caranguejo. E quando adquiria essa viatura, tinha-lhe prometido que havíamos de ir até ao deserto em Marrocos.
Ah.
E há cerca de 25 ou 30 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez a Marrocos, ou a segunda, fui numa 4L também até ao deserto. E num picanço, quase antes de chegar ao Merzouga, com um Defender, estive lado a lado com o Defender. E depois, mais à frente, o dono do Defender, um marroquino, parou e disse: "Vous avez le scorpion du désert."
Uau! Já era essa 4L?
Não, não,
era
não,
outra.
Era uma outra 4L.
Entretanto, e tens então, essa laranja.
E adquiri esta laranja aí há uns 10 anos.
Boa! Tem muita pinta.
Tem muita pinta e anda muito.
E anda,
E anda muito.
Já foste com ela ao deserto e com a tua filha?
Já fui ao deserto. Essa viagem foi prometida quando a adquiri. E este ano, na Páscoa, fui com ela até ao Merzouga e dar a volta a todo o circuito de Marrocos.
Espetacular.
3.700 quilómetros na 4L.
Uau, não teve problemas?
Não, parti o vidro logo ao início, o vidro dianteiro.
Como?
Mas, não sei, uma pedrinha e estacilhou o vidro todo.
Ah.
Não desistimos, atravessámos para Marrocos e no dia seguinte arranjei logo um vidro em Tanger. Portanto, não foi por isso que não concluímos a viagem.
Muito bem, já vamos ter a oportunidade de ir a Marrocos novamente. Acabas de chegar do Afeganistão, onde estiveste cerca de um mês a fotografar a produção de haxixe. Tiraste muitas fotografias, Pedro?
Tirei algumas, mas dessas...
Já andaste a vê-las?
Já andei a vê-las, já andei a selecionar, que é a parte mais difícil, talvez, deste trabalho, é fazer a seleção e escolher entre as milhares, talvez 20, 30, 40 no máximo, fotos. E o projeto está a andar e não posso dizer que tenha concluído tudo, mas estou satisfeito pelas condições que tive. Neste momento o governo talibã está a destruir as plantas, portanto, era agora ou nunca.
Porque eles são fortes opositores ao consumo de estupefacientes, estamos a falar de uma droga, não é? Cannabis.
Sim, sim, sim.
Depois é convertida em haxixe.
Depois é convertida em haxixe e as plantações e os vales de haxixe que haviam no passado estão completamente destruídos. Portanto, tinha este limite e este ano, ou arriscava para o ano não haver uma única planta. Mesmo agora os agricultores estão-se todos a virar para a fronteira com o Paquistão, também outro país que tive. E que fiz também esse trabalho.
Também há campos, é isso, de marijuana no Paquistão?
Sim, sim, sim. É um dos
lá
países
lá são
também...
mais tolerantes, entre aspas, fecham mais os olhos ou também são férreos adversários da plantação
não, são
de
mais,
cannabis?
São mais tolerantes, são tipo Marrocos, grandes vales, grandes plantações e algumas zonas interditas ao turista normal. Outras nem tanto, mas são um pouco mais abertos, mesmo a juventude, os universitários, onde andei, depois iam ter com os produtores, pronto. Normal, dito o mundo ocidental também.
Muito bem. Conta-me lá como é que foi no Afeganistão. Eu dizia na introdução que tinha sido uma viagem perigosa e arriscada.
Não
foi? Não foi,
não foi por acaso. O risco era os talibãs saberem o que é que eu andava a fazer. para mim e essencialmente para os produtores e para os produtores da AX. Esse era o maior risco. Mas atualmente o Afeganistão é um país super seguro. Os talibãs...
Super seguro para quem cumpre as regras ditadas pelo governo talibã.
Sim,
não é?
E para os turistas.
É?
E para turistas. Eles não querem... A imagem que eles querem passar é uma imagem que o país é seguro, está-se a desenvolver e não querem problemas com os turistas. As duas ou três entrevistas que eu fui na Embaixada do Paquistão, fui recebido pelo cônsul e deram-me as boas-vindas e disse: Pedro, não te preocupes, que é um país...
Cônsul afegão no Paquistão.
No Paquistão, para obter o visto. E disseram, não vais ter problemas, que o país vai ser seguro e está muito seguro, ninguém te vai chatear. E depois lá em Cabul a mesma coisa, para obter algumas autorizações para passar os checkpoints, também tive que ir a várias entrevistas e todos eles me disseram: o país é seguro, boa sorte, boa viagem.
Olha, o que é que tu dizias nas entrevistas? Oh, vou ali...
Vou viajar.
Vou ali aos vales escondidos.
Vou viajar.
Fotografar vou plantações ilegais de cannabis. Era isso? Não dizias isso?
Vou viajar, sou fotógrafo, vou viajar, gosto de conhecer o mundo. O país atualmente sei que está seguro, por
Sim.
isso obrigado por me receberem. E estou aqui para conhecer o vosso país. Com o maior respeito e humildade de quem está... Pronto, não, fui sempre bem tratado pelos afegãos. Claro que a situação para os locais regrediu, como
claro,
é óbvio.
Não. Sobretudo para as mulheres, não é?
Para as mulheres, para as crianças, mesmo para quem esteve a trabalhar com o antigo governo, também foi perseguido, outros mortos.
É um país muito dependente da ajuda externa, não é? Portanto...
A ajuda externa, que eu me apercebi, só é dos Estados Unidos. Fala-se no número de 40 milhões entrarem por semana, todas as semanas.
40 milhões de dólares?
Dólares, vindo dos Estados Unidos. De resto, a ajuda externa é zero.
Pois.
Estão lá os chineses já na exploração dos minérios, que são um país riquíssimo em minérios, mas toda a gente se queixa, falta de trabalho, as mulheres ficam em casa e é uma depressão enorme, porque é uma prisão, não podem sair, e muita falta de trabalho. E queres tudo vir embora, claro.
Claro, falta atividade económica, não é?
Olha, falta muito.
Muito. Mas há uma atividade que tu foste fotografar, que é a plantação de marijuana. Como é que chegaste a estes locais? Anda lá, conta lá tudo.
Este projeto começou em Marrocos, em 2019. Já tinha ido a Marrocos mais de 20 vezes. Talvez conheça Marrocos melhor que Portugal. É perto, é 7 horas daqui, uma cultura completamente diferente.
E dá para ir de 4L, não é?
Dá para ir de 4L, dá para ir de carro, de avião, de autocarro. Já fui, acho que já fui todas, menos a pé, que ainda não fui nem de bicicleta, João.
Mas, então, mas quem sabe?
Mas
olha,
para ti és bem-vindo.
Vamos combinar
eles
isso.
Acolhem-te,
um dia.
Acolhem-te com todo o prazer.
Muito bem.
E nesse ano já tinha ido e nunca tinha visitado os campos de cannabis. E era uma coisa que me fazia curiosidade.
Lá em Marrocos?
Em Marrocos. E em 2019 conheci uma pessoa que me apresentou numa conversa informal, disse que a família eram produtores de AX. E que me apresentava à família, e assim foi, paguei-lhe o dia de trabalho, veio comigo e na altura com a companheira com que eu estava, 2 horas de carro, fomos até às montanhas do Rif e apresentou-me à família, mas era dezembro, nós íamos passar o ano novo, e já tinha o cultivo sido feito, as plantas já tinham sido cortadas e estavam já no fim da extração do AX.
E tu percebeste, há aqui uma boa história para contar e para fotografar.
Está aqui uma história espetacular, mas ao mesmo tempo sabia que era muito difícil vender esse projeto só de Marrocos. Então comecei a pesquisar o que é que havia sobre o Marrocos, a origem do AX, e veio-me o Hippie Trail, ou o AX Trail, que era o autocarro saía de Londres até Katmandu, com os hippies todos dos anos 60, depois o mundo também não era o que era hoje, o Irão as pessoas andavam de mini saia, o Afeganistão a mesma coisa.
Foi pré-revolução, 1979,
exato,
não é?
Exato, não havia estes conflitos todos, o mundo era muito mais seguro. O Marrocos não fazia parte do Hippie Trail ou do AX Trail, mas fazia parte o Líbano, o Paquistão, a Índia...
Era aquela rota que vai ali do Reino Unido, pela Europa Central, Turquia,
depois
Irão, Afeganistão
sim,
e até ao norte da Índia,
certo,
não é?
Certo, e o fim era
Shangri-La.
O Shangri-La, a busca pelo Shangri-La dos hippies, onde iam parar a Katmandu.
Uhum.
Depois
muito
havia
bem.
Outros malucos que essa rota era estendida até Timor-Leste,
okay.
Mas não a X, mais erva, uhum. E aí Austrália e algumas ilhas.
Ok, muito bem. Foi isso que tu quiseste documentar e foi isso que te levou não só a Marrocos, mas também ao Afeganistão. Disseste que não era perigoso, mas ainda assim...
Não me senti...
Eu vi tu enviaste uma fotografia, tu ao lado, perfeitamente integrado, diga-se. Lá sentado no meio das pedras com homens armados com a AK-47, eu diria que é um bocadinho perigoso, ou não?
Não, também é a filosofia do país e nós que viajamos a alguns sítios, é comum ver homens armados à entrada das lojas, dos bancos, coisas assim. O Paquistão achei mais inseguro até com o Afeganistão. Mais a zona de Peshawar, uma zona... que se sente alguma atividade tensa, e aí sim, aí vê-se muitos homens com AK-47, uhum. Muitas fábricas de armas ilegais, outras legais, pronto, é um mundo completamente diferente. Mal entrei em Peshawar, vi logo, ok, estou aqui noutro planeta.
É um país, o Paquistão, que está em guerra há muitos anos com a Índia, tem ali um conflito, adormecido,
Kashmir,
não é?
Sim, uhum. Kashmir, mesmo quando fui pedir o visto, toda a gente dizia qual é as zonas que queres visitar, e Kashmir era uma das zonas que eu não meti para não levantar a lebre, mas que também há a produção da haxixe,
sim.
Tanto no lado da Índia como no lado do Paquistão.
Uhum.
Mas pronto, concentrei mais na zona do Paquistão, Afeganistão e nos contactos que tinha antes de ir.
Muito bem. No Afeganistão, é uma atividade, a plantação de marijuana no Afeganistão, uma atividade que está concentrada ou está dispersa pelo país?
Não, está dispersa pelo país. Há na zona
e tu
ali...
tiveste a oportunidade de ir a todo o país ou não?
Não.
Concentraste numa determinada
Cabul
zona?
Cabul e na zona de Mazar-e-Sharif, uhum. Mas também Kandahar também tem, e depois vários sítios ali ao pé da fronteira, entre o Paquistão, há várias zonas. Mas Kandahar ainda está suave, mas e depois no norte do Afeganistão aí é completamente controlado pelos talibãs e esquece. Não
há nada.
Não há nada e não estou para ir lá para envolver outras pessoas e envolver-me a mim em riscos, não vale a pena.
Uhum.
Quando tinha os contactos já feitos e que me levavam onde eu queria. Mas foi uma desilusão porque os campos estavam completamente cortados e devastados.
Desilusão porque tu querias vê-los, não é?
Eu queria vê-los, como vejo em Marrocos, são extensões e extensões, quilómetros e quilómetros de extensões de campos cultivados e é interessante para o trabalho ver essas imagens,
claro.
Tanto que eu tinha a viagem programada até dezembro e vim-me embora mais cedo porque não valia a pena estar à espera das neves por causa de uma planta ou duas, não, e então concluí o trabalho, voltei outra vez ao Paquistão, fui a Tiravala e aí concluí outra vez o projeto que eu queria, que era ver um mercado da haxixe ao ar livre, uma coisa do outro mundo.
Ah, existe?
Uma coisa do outro mundo. Ah, são centenas de produtores, centenas de quilos, baldes, e onde vem toda a gente do Paquistão e de outros lados adquirir o haxixe.
Mas é assim, céu aberto?
Céu aberto. Como
qualquer
se
pessoa chega e
sim,
compra?
Qualquer pessoa chega, compra, mas centenas de produtores. Pois ao lado tem o mercado do gado, o mercado da fruta e há o mercado do haxixe, todas as semanas, à sexta e ao domingo, espetacular.
À sexta e ao domingo. Deixa-me só aqui fazer uma advertência, nós não queremos de modo algum fazer a apologia do consumo de marijuana.
Nada,
é porque é porque é o foco do teu certo? Projeto fotográfico e o mundo é o que é, não é? E cada um saberá de si.
Exato.
Como é que viajavas no Afeganistão, Pedro?
No Afeganistão tive um contacto prévio, conheci em Berlim, olhos nos olhos, após 2 anos de insistência a dizer que queria ir lá, depois quando foi a transição...
Conheceste um afegão, não é?
Um afegão. Quando foi a transição do governo talibã, do antigo governo, administração americana e afegã para o governo talibã, ele fugiu, foi para Berlim e depois mantive-me em contacto com essa pessoa. E essa pessoa fez a ponte com os afegãos lá e arranjou-me um guia condutor e um tradutor. pronto, e depois quando cheguei a Cabul, antes de chegar fiquei de avisar com 2-3 dias para eles estarem organizados à minha espera, e quando cheguei estavam logo à minha espera e trataram-me super bem, e fiquei sempre na casa dos produtores ou dos amigos do condutor, bem, foi sempre de braços abertos e sempre a tratarem-me super bem.
Era um país que tu visitarias, Afeganistão, se não fosse este projeto?
Se calhar no momento não. Não. Eu viajo muito por causa dos projetos. O que me faz viajar é ter temas para viajar.
Projetos fotográficos?
Fotográficos. Eu não viajo para ter mais um carimbo no passaporte ou para ter os 100 e tal países, ou os 200 países conquistados. Isso não me interessa para nada. Tanto que já fui mais de 20 vezes a Marrocos. Essas 20 vezes podia ter ido a outros 20 países diferentes. Não me interessa. Interessa-me aqueles projetos, interessa-me a cultura, interessa-me saber onde é que eu estou, com que eu falo. Isso é viajar, absorver a cultura, ficar a dormir com eles. Em todo este projeto, fiquei sempre em casa de produtores, da AX.
E nunca tiveste medo, Pedro?
A última noite foi difícil.
Foi?
A última noite foi.
Porque era a última ou...
Não, porque onde mete armas, máquinas fotográficas, religião...
E um ocidental é uma mistura explosiva, não é?
Sozinho, foi complicado.
Mas sentiste alguma animosidade?
Senti alguma tensão mais da minha cabeça, não da parte deles, porque fingi-me a dormir, mas sabia que estavam a falar de mim.
E começaste a imaginar coisas.
E o tom ia subindo de vez em quando, e estava com duas pessoas armadas, e eles... Dormimos todos no mesmo sítio, todos no chão, um polícia lá fora a noite toda ao telefone, e não me senti muito confortável nessa noite, não. Pensei que fosse a última, sinceramente.
Ui, sério?
A sério. Passou-me tudo para a cabeça.
Mas já cá estás.
Mas já cá estou. E depois do dia a seguir foi o dia que fui ao mercado da AX e a coisa correu bem. E depois tinha um contacto que me seguiu sempre e que lhe devo agradecer, embora eu saiba que se me acontecesse alguma coisa não podia fazer nada.
Tinhas um anjo da guarda?
Tinha um anjo da guarda que me seguiu, e são daquelas histórias que ficam e que, que ficam para sempre, e fiz uma amizade grande. E a seguir a essa noite houve uma festa em Islamabad, onde fui logo convidado, e meteu tortilha e cerveja e vinho, e parecia que estava noutro planeta, e dei-lhe um abraço e obrigado por tudo, mas não foi preciso acionar o plano.
Celebraste a vida. Celebrei ainda bem. Vida. Pedro, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Trouxeste algum, ou tens algum objeto em casa que tenhas trazido das tuas viagens que seja especial?
Trago sempre. Nesta viagem o que foi difícil foi fotografar mulheres, e para dar a volta ao assunto trouxe 3 burcas, 2 do Afeganistão e 1 do Paquistão. Sim. E vai ser a minha filha a servir de modelo.
Ah, ok.
Porque era mais perigoso fotografar uma mulher do que as plantas de cannabis. E avisaram-me logo: Pedro, zero fotografar mulheres, olha que aqui se meteres pode dar enforcamento.
Pois. No Afeganistão, não todas cobertas?
Não todas. Em Cabul, mas nas zonas mais rurais, sim.
Sim.
Sim, mais, são mais... São, a religião tem um peso maior também.
Sim. A religião e o machismo.
E o machismo. Não é? Mesmo o meu guia tinha trabalhado com os americanos na altura da transição, e ele sabia qual era a nossa cultura, mas mesmo assim a visão. Pedro, zero.
Olha, deixa-me fazer uma pergunta. Já experimentaste pôr uma burca?
Já experimentei.
Aquilo é horrível, não é?
Horrível. Horrível. A minha filha não aguentou 5 minutos com aquilo.
Ah, caramba. Enfim.
É horrível. Mas trouxe as burcas, trouxe uns chilumes, que é um cachimbo d'água tradicional, para fotografar também. Trouxe uma tesourinha da poda, onde eles cortam as plantinhas. E trago sempre um objeto ou outro das viagens.
Muito bem. Estamos à conversa com o fotógrafo e animador turístico Pedro Narra. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Thank you.
uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso para a conversa com o viajante desta semana, Pedro Narra, animador turístico no Estuário do Sado, fotógrafo de natureza, tem em curso vários projetos fotográficos de grande envergadura. Um deles é fotografar a produção de haxix em vários pontos do mundo, outro é documentar o arquipélago dos Bijagós na Guiné-Bissau. Pedro, já vamos falar dos Bijagós, deixa-me só fazer rewind, porque na primeira parte falámos muito do Afeganistão e pouco de Marrocos. Dizes que é o país que melhor conheces, melhor até que Portugal. Se eu quiser ir a Marrocos para a semana, onde é que eu tenho de ir?
É para pegar no carro, 7 horas até Tarifa, atravessar de barco, uma noite em Tânger, a seguir de manhã tomas o pequeno almoço, Chef Chowan, um dia ou dois descontrair em Chef Chowan, a seguir pegas no carro e vais até Fez, se conseguires aguentar a bomboca, vais diretamente até ao Merzouga, ao deserto.
Aguentar a bomboca, como assim?
Viagem 7 horas, 8 horas ou 9 horas.
No meio da areia?
Não. De Fez até ao deserto de Merzouga. Estrada normal, mas sempre de seguida para não perder tempo. E depois de Merzouga, Ouarzazate, Marrakech, Essaouira e regressas tranquilamente.
Muito bem. Porquê esse teu fascínio por Marrocos, Pedro?
É uma cultura semelhante à nossa, muito semelhante. A primeira vez que eu fui...
Um minhoto não diria isso.
Não, mas as minhas
mas
raízes...
Mas tu és alentejano.
As minhas raízes são alentejanas. E a primeira vez que fui a Marrocos, há 25 anos, por aí, o norte de Marrocos fez-me lembrar completamente a Marleja. Portanto, o cheiro dos lagares de azeite, as azeitonas, as mulheres de preto, como no passado havia também. Foi quase um regresso ao passado. E depois, é claro, uma cultura completamente diferente, boa gente, sou sempre bem recebido. E adoro. Limpa-me a cabeça e sai daqui.
Tens então esse projeto em curso, que é fotografar o arquipélago dos Bijagós na Guiné-Bissau?
Não.
Diz.
Não, esse projeto está concluído.
Está concluído?
Praticamente está concluído. Andei lá desde uns 4, 5 anos, desde 2007, por aí.
Quantas vezes já lá foste?
Mais de meia dúzia de vezes. E comecei pelas tartarugas verdes, que era o segundo sítio de maior do mundo para a desova da tartaruga verde. Ficava em Poilão, numa ilha deserta, onde é só alvo de investigação e de biólogos, e ficava lá a acampar com eles, um projeto espetacular, único. Depois conheci um padre Luigi em Bubaque, e passava horas a falar com o padre Luigi e apercebi-me que a cultura Bijagó estava mais em extinção que até a própria natureza. Então comecei a fotografar as pessoas e a pedir aos locais para se trajarem como era no passado, com as saias de ráfia, com as maminhas à mostra, nas canoas, pronto. E depois fiz esse documentário todo e tenho um livro na gaveta, à espera de um patrocínio, à espera de alguém que pegue naquilo, que é cultura, natureza e arte, Bijagó.
E as pessoas acediam bem ao teu pedido? Aceitavam?
Aceitavam. Depois também estava com uma associação local, a Tiniguena, que fazia também a ponte com os locais. E eu sou completamente descontraído e integro-me facilmente.
Easy going.
Em viagem, easy going.
Não é um sítio muito turístico, pois não, o arquipélago dos Bijagós, apesar de ter lá um ou dois...
Tem lá uns quantos resortezinhos,
não é?
Sim, mas é um destino mais para a pesca desportiva. E os franceses vão muito.
Ah, é?
Sim, os franceses, mais que os portugueses, desenvolvem muitas atividades lá no, nos Bijagós.
Porque está ali perto também da costa,
do Senegal,
africana, não é? Do Senegal,
da
Gâmbia.
Senegal, da Gâmbia, sim. E esses países já estão muito explorados a nível de pesca e os Bijagós menos. E então para a pesca é muito bom.
Senhores ouvintes, se houver por aí alguém interessado em patrocinar um livro sobre os Bijagós, faz favor, mandem um mail ou contactem diretamente o Pedro nas redes sociais, porque tens Instagram e com fotografias que vais colocando.
Sim, o Instagram está mais ativo, o Facebook praticamente uhum. desliguei-me do Facebook.
Exatamente, e tu vives sobretudo para as fotografias. Também andaste no Ruanda, foste ver os gorilas, especificamente os gorilas, Pedro.
Especificamente os gorilas. Já é a segunda vez que visito o Ruanda, também um país super seguro, senti-me sempre bem acolhido e foi especialmente para ver os gorilas.
Apesar de, para a nossa geração, quem tem 40 e picos e 50, ser um país de má memória, porque nos anos 90 houve ali um grande...
Do genocídio.
Certo.
Sim, e foi dos países...
Uma guerra civil tramada, não é?
Das piores. Eu, se calhar, vi até hoje e fui ao Museu do Genocídio e nas duas vezes que fui ao Ruanda e as duas vezes saí de lá em lágrimas.
É uma coisa impactante.
É ver a capacidade do que é o ser humano é capaz de fazer ao outro. É horrível.
Sim.
É o que eu costumo dizer, enquanto uma sociedade está mais ou menos organizada e está estável, conseguimos lidar-nos todos. Mas quando há um desvario numa sociedade, o lado animal vem ao de cima.
É, e ali foi coletivo, não é?
E
resultou em imagens, enfim, muito chocantes, com pessoas...
Seis meses, 1 milhão de mortos.
É incrível, não é?
Catanada, pedrada.
Exatamente.
Violações em massa, homens com sida a violar meninas.
Uhum.
Genocídio, terrível.
Já lá estiveste duas vezes, enfim, provavelmente não dá para medir isso, mas ficaste com a impressão que o país já colocou isso para trás ou não?
O país...
Perdoou?
Perdoou. E eles têm uma coisa que eu fiquei doido, que era todos os meses ou todas as semanas iam tirar presos à prisão e levar para as comunidades onde eles pertenciam.
Okay.
E cometeram crimes contra algumas famílias e pessoas e vizinhos que se davam todos e juntam-se todos e falam abertamente sobre a guerra e porque é que fizestes isto e porque é que não sei o quê, para haver uma conciliação novamente.
Ok.
Uma coisa do outro mundo.
Olha, tiveste a oportunidade de estar perto dos gorilas da montanha.
Pertinho, que ainda hoje tenho uma recordação, porque como fotógrafo, pronto, os guias sabem que nós queremos fotografar e tratam-nos sempre um pouco melhor. E houve um guia que disse, Pedro, vai, aqui à frente, ficas aqui sossegadinho, que ele já vem. E de repente sinto um tocar no meu braço e eu pensava que era o guia. E eu estava ali concentrado a ver o resto do grupo, dos gorilas. E outra vez ali um toque, e eu disse, o que é que este gajo quer, meu? Não me chateia a cabeça, meu. Que está aqui concentrado a fotografar. Viro-me para o lado, era uma cria de um gorilinha, meu. E ainda hoje tenho esse toque no braço. Epá, é uma coisa do outro mundo.
Uau!
E não nos deixam, não é permitido estarmos mais de 7 metros dos animais, por causa que podemos transmitir doenças, gripes e outras coisas que os animais não estão preparados a nível de doenças. E foi uma experiência que ainda hoje ficou.
Engraçado, tive aqui uma viajante que também foi ver os gorilas da montanha no Ruanda e que chorou.
Sim.
É assim tão emocionante.
São iguais a nós.
É?
Tal e qual. Os pequeninos são. Olhar para um gorila, olhar para nós, é 99% do ADN, está lá.
Sim.
Por isso, são iguais a nós. O comportamento, as mães a pegar nas crias, a dar mamar, é espetacular. E se eu puder, ainda vou lá mais uma outra vez.
Muito giro. Olha, Pedro, tu estudaste turismo, foi já com o intuito de...
Não.
Quer ir viajar? Não.
Não.
Eu então?
Tinha que estudar qualquer coisa. Senão os meus pais davam-me cabo da cabeça. E então, eu sempre fui um péssimo aluno.
Sim.
Péssimo aluno. E concluí o 12º na Escola de Hotelaria de Lisboa, no núcleo de Setúbal. E fiz restaurante-bar. E todos os anos tínhamos que estagiar. E depois, quando concluí o curso, fui para a Escola de Hotelaria do Porto fazer gestão hoteleira. e no fim do ano, novamente, um estágio.
Portanto, podias ser gestor de hotéis hoje.
Podia.
E a certa sempre, medida, é gestor também, tens a tua empresa.
Sim, depois fiz a empresa lá da Vertigem, dos Golfinhos, uhum. não sei o que mais. Mas sempre pensei, para trabalhar em hotelaria em Portugal, para isso estava lá fora. Porque depois, no primeiro ano de estágio...
Estamos a falar a finais dos anos 90, portanto...
Sim, na altura devia
onde
ser...
O turismo era forte, era no Algarve, não é?
Sim,
não havia este
Portugal,
boom.
Nada. Portugal estava muito atrasado a nível turístico.
E tu pensaste, tenho que ir lá para fora?
Eu pedi ao responsável do estágio para me deixar ir estagiar para fora. E ela deixou, e o diretor da escola deixou, desde que obedecesse aos parâmetros da escola, e assim foi. Arranjei um diretório de turismo... E escrevi umas 200 cartas para todas as ilhas do Pacífico e Ásia. E aceitaram-me na Nova Zelândia e nas ilhas Papua Nova Guiné. E eu escolhi a Nova Zelândia. Pelos maoris, por ser os antípodas, por estar também na nossa memória. Uhum. E então fui para a Nova Zelândia, para o Sheraton.
Uau!
Foi espetacular. Fiz o estágio.
Aproveitaste para viajar na Nova Zelândia?
Fiz o estágio, era remunerado.
Quanto
como
tempo?
Três meses?
Pago?
Pago, como se fosse um trabalhador normal. É um país a sério, a Nova Zelândia.
Protege bem as pessoas e o meio, e o meio ambiente.
O
não
meio
é?
Ambiente, devolveram as terras aos maoris, o país está seguro.
Resolveram-se bem.
É um país com alguma qualidade de vida e espetacular. Uhum.
Tiveste a oportunidade de viajar pela Nova Zelândia?
E depois, antes do estágio, pedi algumas férias e deram-me férias, 15 dias de férias, e fui viajar pela Nova Zelândia toda à boleia.
Ui!
E a primeira boleia que apanho é de um indivíduo que ia visitar um amigo à prisão e deixa-me na porta da prisão no meio do nada. Passado meia hora aparece uma senhora e dá-me boleia para outra cidade. Ah, super seguro, super tranquilo. E o único dinheiro que eu paguei em transportes foi da Ilha do Norte para o Sul, a travessia do barco. E depois, quando cheguei ao Sul, o objetivo era ir ver os golfinhos.
Uhum.
Estava aqui na minha cabeça. E em Caicora vi pela primeira vez uma empresa de observação de golfinhos. E então deu-me o clique. Ok, está aqui.
É isto.
Temos os golfinhos do Sado à porta. Está aqui os golfinhos aqui em Caicora. É adaptar o passado.
E aí tu criaste a tua empresa com vários sócios?
Com uma sócia.
No estuário do Sado. Bom, chegou a altura de revelar o nome do ouvinte que foi mais rápido a responder à pergunta que lançámos na segunda-feira durante a emissão da Rádio Observador. Era uma pergunta sobre os viajantes da semana passada. Perguntámos o que ia sempre nas suas malas e a resposta correta era máquina fotográfica. Obrigado a todos os ouvintes que responderam, foram muitos. O vencedor é o Rogério Marques. Parabéns, Rogério.
Ah, muito obrigado.
Uma viagem à Islândia espetacular.
É verdade. É uma das viagens que eu gostaria de fazer.
Ah, é? Já vamos falar sobre isso. O Rogério foi bastante rápido a responder, aliás, à pergunta sobre o programa da semana passada. Demorou segundos. Estava ali agarrado ao e-mail, pronto para responder e para ganhar o bilhete duplo.
Exatamente. Tinha as respostas todas já preparadas,
uhum.
Estava-me a saber qual era a pergunta e já tinha o rascunho do e-mail e foi só enviar a resposta.
Caramba, isso é que é profissionalismo. O que é que faz, Rogério?
Eu sou consultor imobiliário na maior rede internacional.
Muito bem. E quando vende casas anda com a cabeça por aí a viajar pelo mundo, é isso?
É verdade.
É?
Muitos clientes, muitos continentes, muitos lugares, uhum. É verdade.
Tem muita vontade de ir à Islândia? Rogério?
Tenho.
Porquê?
Da natureza, pela diferença cultural que eles têm lá na Islândia, sossego, pela aventura também, sim, basicamente isso.
Muito
bem. Eventualmente ver uma aurora boreal.
Ah, quem sabe? Escalar muitas.
Precisa apanhá-las.
Precisa apanhá-las, sim. Já escolheu a altura do ano em que quer ir... gozar este bilhete?
Ainda não. Tem vantagens, vantagens. No inverno os dias são mais curtos, dá uma desvantagem, mas poderei ver a aurora boreal, com certeza.
Uhum.
E no verão será sempre os dias mais longos e poderei assistir ao não pôr do sol, digamos assim.
Uhum. Muito bem. Rogério Marques, viaja muito habitualmente?
Não viajo tanto quanto queria, mas já fiz algumas viagens.
Todos nós, não é? Gostávamos de viajar mais.
Mas
por onde já tem andado? Por onde já andou, Rogério?
A República Dominicana, já foi a Porto Santo, Barcelona, Coruña, Madrid, Toledo.
Rogério, já sabe com quem é que vai à Islândia?
Bem, com a minha esposa.
Muito bem.
Ela também gosta de viajar.
Ah, é?
Temos uma condição familiar que não nos permite muito viajar, mas com antecedência, vamos ver se...
Dá para programar.
Dá para programar isto tudo, sim.
Muito bem. Então, Rogério, programe bem. Obrigado por ter participado. Obrigado por ouvir a Rádio Observador. Continua a ouvir-nos, Rogério. E boa viagem. Divirta-se.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado nós.
Muito sucesso para a comercial. Para a comercial. Observador.
Obrigado, Rogério. Boa viagem.
Essa era noutros tempos. Mais jovens.
Obrigado, Rogério.
Muito obrigado.
Boa viagem à Islândia com a Play Airlines. Vamos então regressar à conversa com o Pedro Narra, o viajante desta semana. Pedro, vamos fazer check-out?
Bora lá.
Vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre.
Máquina fotográfica.
A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi?
Talvez esta viagem...
Afeganistão.
Afeganistão, Paquistão, foi peripécias. Peripécias... Muitas histórias, muito convívio, ex-guerreiros, ex-combatentes, forças especiais, comandos. Parecia que estava ainda a viver aquele filme, eles prontos para pegarem armas outra vez para defender o país e para afastar os talibãs. Esta história da última noite...
Ainda estás a aterrar, tu também, das histórias que trouxeste.
Sim, por acaso não foi das viagens que... Há viagens quando começo a editar e a ver as fotografias, parece um déjà vu. E esta ainda não veio, parece que ainda não aconteceu nada.
Ainda lá estás?
Ainda lá estou. Esta foi...
Olha, o carimbo de passaporte, ou o visto mais difícil de obter até hoje?
Foi também aqui.
No Afeganistão?
No Afeganistão, para vir para o Paquistão, porque tinha um visto de entrada single. E depois fui para o Afeganistão e esse visto perdeu a validade porque precisava de um visto de entrada múltiplas. E tive sete dias à espera do visto e todos os dias em embaixada e foi um massacre porque queria trabalhar e queria produzir e tempo parado numa viagem, para mim, é horrível.
Olha, a recordação de viagem mais cara...
A recordação de viagem mais cara... Eu nunca trago assim coisas muito de valor. O valor é mais sentimental. Objetos de arte. Posso dizer que tenho um Museu de Arte Bijagó na minha casa. Portanto, se calhar foi essas as recordações todas e até um contentor veio.
Um contentor?
Um contentor.
É, cara, o que é que trouxe? Uma palhota. Trouxeste uma palhota inteira, não?
A palhota não tenho, falta-me até a canoa de transporte, é a única coisa que me falta. De resto, estou equiparado ao Museu de Etnografia. Eles têm mais peças,
sim,
mas a qualidade talvez seja a mesma.
Uau!
Espetacular.
Uau.
Esse é outro projeto. Se um dia a minha filha, alguém quiser pegar nele,
boa.
Vamos embora.
Boa. A refeição mais estranha?
Como tudo, mas estive na China e não comi os gafanhotos e os escorpiões. E... Não. Eu gosto de comer bem.
Olha, para terminar, gostava de viajar com?
Gostava de viajar com a minha filha e a minha companheira atual de viagens. Quando normalmente viajo sempre sozinho, gosto de viajar sozinho, mesmo para fotografar, muita gente não tem paciência para me acompanhar e nestes projetos então, são difíceis e às vezes... São complicados, mas gosto sempre de viajar com a minha filha e de mostrar o mundo como ele é, porque nós aqui estamos numa redomazinha muito bem.
Vivemos bem, não é?
Muito bem, muito
e
bem.
Esquecemos isso rapidamente.
Esquecemos, às vezes,
esquecemos
o mundo,
ou não sabemos, não é?
Ou não sabemos o mundo em que vivemos. E o mundo não é só isto.
Pois é. Olha... Qual foi a música, Pedro, que trouxeste para fechar o programa desta semana?
A música foi...
Vais levar-nos até onde?
A música é um dos países que me falta neste projeto,
sim,
que é o Líbano, é uma música libanesa.
Uhum.
Beirute é daqueles sítios que está no meu imaginário há uns anos.
Uhum.
Nunca consegui ir lá, mas acho que é um país espetacular.
Muito bem, então vais levar-nos ao Líbano através da música.
Através da música.
Quem é?
Sinceramente.
Tinhas apontado, deixa-me ver aqui no papel. Mas rulei lá, é isso?
Vamos embora. Mete a bombar.
Pedro, foi um gosto.
Bora lá.
Mas rulei lá, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso dois, oito dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens. فوق الزاز عالارض كلهم عم بيضحكوا بالاسود والابيض بتشقشق بسمتي اسود وابيض نحنا بعدنا شي متعرفين عبعض لدقيقة بالحمام كنا اقرب الاصحاب زيف للاهتمام اللي اني تسعة للخمسة عم نموت نصيني حالي بدي كون متل بيروت شو حلو الليلة كل شي منتمنى موجود وبتزي نفسي بس لبرر الوجود
كون لوحدي